nossa conversa com a Juliana Vosnica, diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, que está com uma programação imperdível, que traz aí arte, cultura, muito, muito brasileira. Quer dizer que temos uma novidade bem interessante, uma nova exposição que vai estar aberta ao público?
Isso mesmo. Quinta-feira, dia 23, às 19 horas, nós inauguramos uma nova exposição no Museu Oscar Niemeyer. É uma exposição muito emblemática e que faz parte do foco de atuação do museu, que é uma exposição de design. É uma exposição dos primeiros designers do Brasil, que são os povos indígenas. Então, essa exposição é uma exposição de bancos indígenas do Brasil. Essa coleção faz parte de uma grande coleção que se chama Coleção Bay. E nós vamos ter o prazer, então, de realizar essa primeira grande exposição dessa coleção no Museu Oscar Niemeyer. Essa mostra, ela reúne mais de 200 bancos indígenas, provenientes de mais de 40 povos ou etnias, e complementa um pouco o trabalho do museu. O Museu Oscar Niemeyer se dedica às artes visuais, arquitetura e design. Essa é uma exposição que nós enquadramos na questão do design. E por que não, então, fazer essa grande homenagem a esses primeiros designers que são os povos indígenas? Isso demonstra também a preocupação do museu em atuar junto às suas origens. Nós já temos exposições de coleções que foram doadas para o museu, como a coleção asiática e a coleção africana, e que inclusive vão estar lado a lado a essa exposição dos bancos indígenas. Isso é uma forma de demonstrar também que o Museu Oscar Niemeyer valoriza as origens da arte e o como essas artes originárias, elas, na verdade, inspiraram e, de alguma forma, afetaram a produção de artistas modernos e contemporâneos. Então, eu vejo que é uma forma e uma oportunidade incrível das pessoas terem essa proximidade com a arte indígena e uma grande novidade também.
E é, como você disse, essa chance de poder ver de perto a textura, conhecer os materiais usados, as formas de uma cultura que, a princípio, parece estar muito longe, mas ela é unida através da arte, ela vem para a gente e a gente também chega até ela, né?
Nós falamos muito de diálogo, então o que acontece? A arte, ela tem essa capacidade de dialogar, então são territórios mais longes, às vezes, para nós, mas que a arte atrai e aproxima. E vale dizer também, essa exposição ela tem a curadoria de duas pessoas que conhecem bastante essa questão dos bancos, porque vem colecionando há alguns anos. Então, um deles é o Tomás Alvim e a outra pessoa é a Marisa Moreira Salles, que são os curadores da exposição. Então, quando nós começamos a conversar com eles, eles comentaram do início da época que eles começaram a colecionar esses bancos. E o que eu acho que é importante é que na exposição as pessoas vão ter a oportunidade de sentar nos bancos. Então nós vamos ter uma sala, não vou contar ainda, né, só um spoilerzinho da exposição. No início da exposição nós vamos ter um espaço de vídeo e as pessoas vão assistir esse vídeo sentados nos bancos. Então acho que isso aí retrata um pouco também os costumes, os hábitos desses povos, que para nós, querendo ou não, eles estão longe fisicamente, mas agora a gente vai trazer, são trabalhos da região do Xingu, mas também trabalhos de outras regiões do Brasil. Então vale destacar que nós vamos ter ainda algumas fotografias do Rafael Costa, que esteve lá e fotografou, são fotografias lindas, que vão poder retratar um pouco mais desses povos, trazer um pouco mais próximo de nós. E ainda tem um fato bem curioso que eu acho que vale destacar, como a arte ela se aproxima realmente, como a arte ela se identifica e ela tem afinidades entre elas. Então, nós recebemos recentemente, acho que até foi noticiado aqui, uma grande coleção de desenhos e obras de arte do artista Poti Lazzarotto. Essa coleção ela foi recebida agora em março. Nós recebemos, inclusive, essa coleção no dia do aniversário de Curitiba, no dia do aniversário do artista Poti Lazzarotto. Foi recebida pelo nosso governador, Ratinho Júnior, e toda a equipe da Secretaria de Comunicação e Cultura. E são 4.500 obras de arte que chegaram para nós.
Extensa, uma produção bastante extensa do Poti, né?
Nossa, é a maior coleção já recebida em doação. Na verdade, a gente vem negociando essa doação já faz bastante tempo com o seu João Lazzarotto, irmão do Poti, que era o detentor, então, da coleção. Mas, quando nós estávamos com a equipe, então, da exposição dos bancos indígenas, com os produtores e curadores, avaliando, então, a melhor forma de expor e tal, expografia, nós tivemos, então, a grata satisfação de receber a notícia de que, dentro dessa coleção do Poti, o nosso responsável pelo acervo, coordenador do acervo, comentou e falou, olha, dentro da coleção do Poti, nós temos 200 desenhos de bancos indígenas do Poti. Quando o Poti esteve na região do Xingu, em 1967, com os irmãos Vilas Boas. Os irmãos Vilas Boas, então, estavam sempre lá. E ele passou uma temporada lá. E ele fez mais de 200 desenhos. Então, exatamente retratando os bancos indígenas. Então, isso demonstra como a arte é próxima, né? Como a arte tem essa função de ser plural, de ser democrática e de aproximar as pessoas, né? E aí nós, então, definimos que a gente iria colocar, então, alguns desenhos dentro dessa exposição, num outro espaço do museu, para dialogar, então, com os bancos indígenas. Então, quando nós abrimos a exposição, nós teremos um espaço também dedicado aos bancos em diálogo com essas obras do Poti. Então, isso foi uma satisfação para todos nós e eu acho que um sinal de que a gente está no caminho certo no sentido dessa aproximação entre os artistas, às vezes de épocas diferentes, de locais diferentes, mas que por meio da arte, então, acabam estando tão próximos de nós, né? Foi muito interessante.
Temos, então, essa exposição. E ao longo aí do mês também teremos outras atividades que marcam uma data também bastante importante para o MON.
Nesse ano, em 2022, o museu completa 20 anos. Nosso aniversário é no mês de novembro, mas nós preparamos uma série de atividades para comemorar esses 20 anos do museu. Então, além da retomada das exposições presenciais desde do ano passado, nós também temos algumas novidades que, na verdade, contemplam também a utilização de espaços novos. Reforma no olho, no espaço do olho, que é o nosso espaço mais icônico. Nós estamos tornando esse espaço mais acessível. O museu já é todo acessível, mas nós estamos deixando ainda mais com a instalação de um elevador de plataforma com acesso à escadaria do olho. Nós temos também, então, esse novo espaço embaixo do olho, nós vamos fazer algumas exposições que vão extrapolar as paredes do museu, então, que vão para fora, que vão em direção ali ao parcão, onde as pessoas vêm nos finais de semana, às vezes passear com seus cachorros, vêm fazer piquenique com os filhos e tal. Então, acho que é uma forma também da gente aumentar essa área de participação, de atuação do museu. Nós estamos comemorando, então, o acervo que foi quintuplicado nos últimos anos. Também é um trabalho que, nesse ano, recebemos, então, como eu acabei de falar, a exposição do Poti. Então, hoje, o acervo do Museu Oscar Niemeyer conta com 14 mil obras de arte. Anteriormente, nós tínhamos 3.500. E isso reflete a preocupação, então, do museu de tornar ele cada vez mais, como eu falei, plural, orientativo, inspirador, por meio da sua ação educativa e por meio do seu acervo. Então, o coração do museu é o acervo, né? É para isso que a gente trabalha, manter, guardar da melhor forma possível. E o Museu Oscar Niemeyer possui essas características em padrões internacionais. Então, a nossa reserva técnica, a nossa estrutura de manutenção, de higienização, de guarda das obras, ela é incrível. Eu falo isso com a maior tranquilidade, porque tenho visitado algumas reservas técnicas em diversos locais. Então, acho que vale a gente destacar e valorizar muito esse trabalho que vem sendo feito pela equipe do museu. E o mais importante é que esse acervo, ele não é do museu, ele é um acervo que é do Estado do Paraná. É um acervo que é do povo do Paraná, então, que está sendo cuidado e guardado da melhor forma, né? E acho que valoriza muito. E nós, como eu já falei também, nós estamos atuando não só na arte paranaense brasileira, mas também nós temos um olhar agora especial para a arte asiática, africana e latino-americana. Quando a gente fala em latino-americana, a gente lembra muito também dessa produção indígena, que estamos valorizando, então, a partir dessa semana. E ainda, falando em 20 anos, temos mais algumas novidades. Então, falando em acessibilidade, nós vamos inaugurar também agora, no próximo mês, uma estrutura que já é um trabalho que vem acontecendo há algum tempo, que é o MON para Todos. O MON para Todos quer dizer que o museu, ele é inclusivo e que ele tem o objetivo de atrair todos os públicos. Então, nós temos programas para pessoas acima de 60 anos, temos programas para crianças, as escolas que nos visitam, o nosso público espontâneo. E aí, há alguns anos, nós já iniciamos um projeto que seria para as pessoas cegas ou com baixa visão, que já existe no museu. É um projeto com audioguia, com maquete tátil, com esculturas táteis. Então, acho que isso é bem interessante. Passamos por um projeto para pessoas surdas, então, capacitando a nossa equipe para poder atender e em Libras, e depois, agora, nesses últimos anos, nós estamos capacitando nossa equipe para atender o público autista. Acho que é um público que realmente é muito interessante para o museu e que demonstra, então, essa preocupação do museu de ser mais diverso e poder atender esse público. Qual que é a diferença? Nós criamos, então, um mapa sensorial, criamos uma narrativa social para que o autista ele já saiba o que ele vai encontrar dentro do museu, para ele não seja uma novidade. E aí isso, na verdade, culmina então na inauguração de uma sala de acomodação sensorial. Essa sala, ela é uma sala que vai acomodar tanto o público autista como as pessoas neurodivergentes. Então, qualquer tipo de alteração no comportamento da pessoa, que a pessoa que está acompanhando sinta que essa pessoa precisa de um espaço um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, então ela vai para a sala de acomodação sensorial. Acredito que nós somos o primeiro museu que vai ter essa sala. Nós estamos reformando esse espaço, era um espaço que a gente usava antes como fraldário, mas que é grande, e nós estamos adequando, então, com tudo que essas pessoas vão ter necessidade. Então, acho que, como eu falei, isso demonstra, então, essa preocupação de poder atender diversos públicos, né? E isso bem no ano que o museu completa os 20 anos.
E é bom saber que tem esse cuidado também, né? Esse olhar.
É um cuidado especial. E além das exposições que estão em cartaz também já, nós abrimos recentemente a exposição do Rodrigo Andrade, que é um dos principais artistas brasileiros contemporâneos. Abrimos também a exposição do Joris Machado, com 80 anos, né? Que comemora 80 anos. E aí ele tem também uma produção intensa, então também está em cartaz no museu. Fora isso, a gente tem uma exposição também de acervo em diálogo com artistas paranaenses, que é a exposição Afinidades, que fica mais um tempinho. Temos então a exposição da Ásia e da África, que são de longa duração. Vamos abrir uma exposição do artista Ascânio agora no início do mês de julho. E então abrimos essa dos bancos indígenas essa semana. E ainda, após a reforma do olho, no mês de julho, nós vamos abrir um espaço do Poti. Então, que nós vamos mostrar, então, essa parte dessa coleção. Na verdade, a coleção é bem grande. Então, a ideia é fazer, no andar da Torre do Olho, uma exposição com alguns highlights da coleção e, depois, um outro andar do olho com uma parte, então, um segmento, né, um recorte dessa coleção do Poti. E aí, no espaço do olho lá em cima, nós vamos ter uma exposição que se chama Ópera Citoplasmática, de artistas brasileiros também, bem interessante, reabrindo, então, o espaço do olho. Vamos ter mais essa exposição, então, também, que comemora os 20 anos, que é uma exposição de design da luz, que eu acho que é também uma grande novidade. Então, o ano promete, com muitas exposições. Estamos com a exposição do André Mendes, também, na Sala 11, que é uma exposição de um artista daqui, que faz bastante sucesso. Então, acho assim, o museu está sempre se reinventando, está sempre dinâmico. E, como eu falei, continuamos com a gratuidade nas quartas-feiras, continuamos com os programas educativos, agora mais do que nunca, né? Durante a pandemia, nós reforçamos muito a questão digital, das redes sociais, mas agora voltamos ao presencial, porque acho que nada substitui a experiência presencial, né, que o museu pode proporcionar.
Concordo. Vamos esperar para sentar, então, experimentar um desses bancos indígenas que vai estar lá. Obrigada, Juliana. Um prazer falar contigo, um prazer recebê-la.
Imagina.
E fica o convite, então, para todos visitarem o MON?
Isso mesmo. Então, o museu sempre aberto, de terça a domingo. E acho que é uma satisfação, com muitas novidades agora, nesse período, e com certeza aí por bastante tempo. Então, esperamos vocês para comemorar conosco os 20 anos do Museu Oscar Niemeyer.